Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o engenheiro agrônomo, coordenador do campo experimental da Cotrizal, o Luiz Klein, que vai nos trazer as últimas informações, um panorama das lavouras, como está se desenvolvendo a cultura da soja e também o andamento da colheita do milho. Luiz, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal. Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia aos ouvintes e especialmente aí aos associados da Cotrizal. Silvana, a gente hoje encontra a campo a cultura do milho praticamente sendo finalizada, tá? Então, nós tivemos aí resultados de colheita muito bons, tá? Em função aí de que se esperava uma quebra até maior em função da seca, uhum. Mas surpreendeu até, de certa forma, positivamente. Então, médias aí que facilmente chegam a casa de 150 sacas por hectare, o que é um número muito bom aí para a cultura do milho, né? E aí, finalizando o cenário de milho, a gente basicamente vai virar a chave para a cultura da soja, né? Uhum. Onde a gente vai ter hoje a campo lavouras que estão sendo implantadas, né? Soja e safrinha. Tem lavouras semeadas em final de dezembro, então estão demandando de manejo também, principalmente de aplicações de fungicidas. E também a gente tem as lavouras mais adiantadas, né, onde foram plantadas no início de novembro ou até no final de outubro. Tá? Então a gente tem uma variação muito grande de situações hoje a campo, né? E para agravar um pouquinho isso, ainda teve a questão da irregularidade das chuvas, né? O que eu poderia trazer é que na região da Matriz, da Cotrizal, região Sarandi e os municípios em volta, muito pouca chuva, alguns municípios até nada. Região de Nonoai, entre rios e arredores, chuvas até relativamente boas, né? Algumas situações beirando a casa dos 100 milímetros de chuva. E na região noroeste também, tá? Então, a gente teve, vinha um pouco mais seco naquela região e agora a gente teve bons volumes de chuva, tá? Então, são situações diferentes onde vai demandar de manejos, estratégias diferentes, e aí a gente chama atenção para o produtor que a gente precisa ter um cuidado redobrado.
Muito bem, com certeza, Luiz. E nós, no programa de hoje, nós trazemos também um alerta, né? Uma mensagem assim, de alerta do pesquisador da CCGL, o fitopatologista Carlos Pizzolotto. Vamos conferir.
Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Pizzolotto, sou pesquisador em fitopatologia na CCGL. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema importante, que é a ferrugem asiática da soja. Nós temos nessa safra 25-26 uma evolução boa, principalmente, né, desde a implantação da cultura da soja até principalmente final do mês de dezembro, início de janeiro, aí, até 10 de janeiro, né, com boas chuvas, o que garantiu até então um bom potencial produtivo para a cultura. De modo geral, a partir de 10 de janeiro, né, a gente tem aí uma interrupção nessa frequência de chuvas, né, que vinha sendo normal, e isso impacta, obviamente, no desenvolvimento da planta, né, muita dessa soja já está em período reprodutivo, onde há maior demanda hídrica. Mas nós também temos a evolução da ferrugem, que é uma doença importante, a principal doença da cultura da soja, né, e a considerar que, a partir aí de meados da primeira quinzena de dezembro, né, nós tivemos o primeiro reporte na lavoura comercial. Então, de modo geral, a gente tem observado aí a presença de pústulas, né, a presença da doença em diversas lavouras no estado, né, de norte a sul, né, E isso deixa um alerta principalmente pelo seguinte, porque os manejos nesse ano, né, eles acabaram sendo mais tardios, a primeira aplicação de fungicida, no caso, principalmente por quê? Porque o mês de dezembro, né, ele foi mais chuvoso, né, e aí é onde se tinha, né, a maioria das lavouras aí em ponto de se fazer essa primeira aplicação, a aplicação do pré-fechamento. E aí o produtor acabou atrasando essa aplicação, né, muitas vezes pela questão climática, e dentro disso, né, deu-se uma condição para a doença se estabelecer. Então, gostaria apenas de fazer um alerta quanto à questão dos intervalos de aplicação, né, principalmente nas regiões onde ainda se tem aquele orvalho formado pela manhã, né, que se estende aí, vamos colocar assim, da madrugada até as primeiras horas do dia, né, aquelas 6, 7, 8 horas de molhamento, né, que já é favorável à doença para se iniciar um novo ciclo, né, e a partir daí ter atenção principalmente os intervalos, porque se nós já começamos atrasado com a presença da doença, né, eu tenho uma condição agora, se eu abrir o intervalo daqui para frente, né, desse fungo fazer novos ciclos, e com o retorno das chuvas, né, ou período de molhamento maior, a doença vai dar uma acelerada. Então, dentro desse cenário, é muito importante respeitar a questão dos intervalos, principalmente que a gente já começou atrasado, como eu mencionei, e considerar também toda a questão dos produtos, né? Nós temos diversos cenários dentro do Rio Grande do Sul, regiões mais quentes, né, com temperaturas médias mais altas, e atrelado isso à falta de chuvas. Então, principalmente olhar pela questão da seletividade, né? O proteoconazol, o tebuconazol, enfim, não vão encaixar em todas as regiões, pelo estresse oxidativo que essa planta vem passando, né? Mas que mantenha seus intervalos, trabalhe com outras ferramentas mais seletivas, né, para manter esse residual de proteção, para que a gente tenha aí, né, uma situação mais favorável quando tiver esse retorno de chuvas, que a doença vai voltar, né, a crescer de novo no campo, né? Então a gente tem uma proteção já, uma barreira estabelecida, e que depois a gente consegue aí, né, a partir daí posicionar de novo esses produtos que são mais efetivos, o proteoconazol, o tebuconazol, a morfolina, né, para manter um controle aí razoável da doença.
Bom, o Pisolotto trouxe muito bem que a gente vai ter diversas situações hoje a campo e o encaixe das ferramentas ele vai mudar. O que a gente poderia trazer para o cenário aqui de Cotrizal? Aonde teve um volume bom de chuvas, né, o produtor ele deve seguir com os manejos. Tá? Então, ele tem uma vida um pouco mais tranquila. A gente não pode esquecer que o cenário talvez não esteja tão favorável para a soja em função da seca, mas ela ainda é favorável para a ocorrência de algumas doenças, né? A gente traz bastante atenção para a ferrugem, mas a gente não pode esquecer que na soja a gente tem outras doenças que também são importantes, né? Como é o caso do eídio, que também ele tem uma importância maior, principalmente quando a chuva dá uma apertada. Tá? Então, para esses produtores que choveu, tiveram precipitações boas, né, o produtor ele deve seguir com os manejos, né? E aí a gente vai ter sojas que vão estar mais adiantadas, né? E aí vai demandar de produtos para fechamento de ciclo, né? Normalmente são produtos onde a gente tem uma seletividade maior e um foco também que tem que ser em ferrugem e manchas, né? Então a gente tem hoje dentro do portfólio a opção de Queira, tem a opção de Approach Premium, sempre acompanhado de multissítio, tá? Protetor, casa muito bem o Uniseb num cenário de estresse, né? E as lavouras onde a gente tem a soja de dezembro, ainda a gente vai precisar estar encaixando alguma aplicação de proteoconazol ou tebuconazol, tá? Mas isso sempre lembrando para as áreas onde a gente teve bons volumes de chuva, tá? E aonde não choveu, tá? Que acredito que tem uma área bem abrangente. Primeira recomendação, pessoal, é a gente não abandonar a lavoura, tá? Uhum. Porque ainda tem a esperança de que volte a chover e aí a gente ainda pode ter produtividades aí razoáveis, tá? Então, a gente tem ao mesmo tempo que ocorrem doenças também a presença de pragas, uhum, e algumas pragas, elas no seco, elas se intensificam, né? A gente tem percebido bastante a ocorrência de diabrótica, que é a popular vaquinha. Também tem a presença de trips, né? E aí, então, às vezes o produtor, ele... Ah, tá seco, vou abandonar. Uhum. Ainda não tá nesse cenário, né? E o que ele pode fazer, então? Ele tem que cuidar, principalmente, e mudar o perfil de aplicação de produtos, tá? Então, por quê? Nesse caso, produtos aí mais específicos, os triazóis, que a gente chama, para controle de ferrugem, eles também são triazóis quentes, então existe o risco de fitotoxicidade. E a gente vai ter que mudar um pouco o perfil para produtos mais seletivos, né? E aí sempre acompanhado de multissítio. Outro ponto é a tecnologia de aplicação. A tecnologia de aplicação ela também é fundamental e muitas vezes ela ajuda a evitar o risco de fitotoxicidade, né? Então, o horário de aplicação é extremamente importante. Não aplicar com temperatura alta. Sempre no horário noturno. E porque também no horário noturno a gente, é onde a gente encontra a maior umidade relativa do ar. Tá? Sempre acima de 50%. Então, às vezes, o período noturno, essas condições, elas só são encontradas até em horários mais tardos, né? A partir de 10 horas da noite ou até de madrugada. É um pouco complicado, mas em situações extremas, às vezes, a gente tem que tomar essas medidas, né? E, então, sempre prezar por monitoramento, tá? Então, a base de tudo vai ser o monitoramento. Aquele produtor que fez uma base bem feita, uma base boa, que ele iniciou cedo, manteve intervalo curto, ele provavelmente está com uma lavoura limpa, numa situação boa, então permite ele dar ele uma quantidade maior de alternativas agora, num período de estresse hídrico. Tá? O pior cenário que a gente encontra hoje a campo é uma lavoura com presença de ferrugem e com falta de umidade. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes há umidade suficiente para o fungo, mas não há para a planta. Né? Uhum. Então, é o pior cenário que a gente tem hoje, porque a planta está estressada e você não tem muitas alternativas para se fazer. Então, eu trago esse alerta para o produtor. Ainda não é o momento de a gente abandonar as lavouras. Né? Quem também ganhou chuvas boas, aí o potencial está mantido. E aí a gente precisa estar tomando a decisão aí com base em cada um na sua situação, né? Sempre respeitando e prezando aí pelo monitoramento. E aí a gente pede para o produtor entrar em contato e consultar o departamento técnico, que eles vão estar fazendo essa ponte aí entre monitorar e definir o que deve ser aplicado.
Com certeza, Luiz, a gente sempre reforça aqui no Informativo Cotrizal os nossos técnicos, né, que estão em todas as filiais. O trabalho do produtor, né, fazer esse monitoramento para verificar a situação que se encontra. E o nosso técnico estão em todas as filiais da Cotrizal para auxiliar, né, com toda a informação necessária, enfim, o conhecimento necessário para orientar da melhor maneira possível, porque o nosso trabalho aqui é informar, né, orientar, para que o nosso produtor ele possa estar produzindo, né, e trazendo resultado para suas propriedades. Luiz, agradeço muito a tua participação no Informativo Cotrizal e não poderia deixar de aproveitar aqui a tua participação, lembrar a todos que nós estamos a menos de um mês para o nosso Agrotec Cotrizal, que acontece de 25 a 27 de fevereiro. E como é que estão os preparativos no campo experimental, Luiz?
Silvana, estamos aí na porta ali de mais uma Agrotec e os trabalhos eles estão a todo vapor, né? Então, agora os preparativos finais, alguns manejos a campo, aplicações. Então, a gente traz bastante diferença de manejos, cultivares. Isso ainda está já em andamento, né? E a parte de montagens também a gente vai iniciar agora, na próxima semana. E, com certeza, aí vai ficar muito bonito para quem quiser estar nos visitando, né? E a gente deixa o convite aí para todo mundo. Vai ter muita informação, muita coisa legal. O produtor tem essa oportunidade hoje aí de estar tendo o contato perto, né? Também é importante, né? O relacionamento. E a gente espera e conta com a presença aí. Vamos fazer uma Agrotec aí maior do que do último ano.
Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? E deixo também o lembrete para que você, associado, produtor da nossa região, está interessado em vir, entre em contato com o gerente da sua filial, com o técnico, para agendar, né? Para a Cotrizal vai disponibilizar transporte gratuito também. Durante os dias, nós também disponibilizaremos almoço gratuito no local. Então, toda uma estrutura, né, que a Cotrizal está mobilizando para que o nosso produtor, o nosso associado tenha um evento, como você falou, cada vez melhor, né, uma experiência seja muito positiva, e o nosso trabalho é para isso.
É, Silvana, e esse ano a gente também vai ter, tem bastante novidades, né? Então, o produtor que vier até a feira pode nos procurar nas instalações da Cotrizal. Então, esse ano a gente tem uma estação aí pensando no campo experimental e em parceria com a CCGL e a RTC, que dá um suporte aí também para a cooperativa no quesito pesquisa, né?
Uhum.
Então,
o
produtor que tiver dúvidas, aí a gente vai ter um stand só para isso, né? A gente pede que nos procurem, vai ser bem legal também. Também vai ter para agricultura de precisão um stand, onde os produtores e clientes aí também podem estar passando. Casa das Sementes Cotrizal também terá, e mantendo aí o mesmo formato, aí, visitação de cultivares. Pessoal que trabalha com gado de leite, gado de corte, pessoal da pecuária, também a gente terá o stand aí do pessoal do departamento veterinário. E a sessão de peças aí também bem representada, e o nosso pessoal também vai disponibilizar um maquinário aí para visitação. Além de ter as principais novidades aí de todas as empresas parceiras da cooperativa aí nos segmentos aí de defensivos, nutrição de plantas, proteção aí de cultivos, tá? Então vai ser uma feira bem completa. E contamos aí com a presença de todo mundo.
Com toda certeza. Luiz, muito obrigada pela tua participação, trazendo essas informações muito importantes para o nosso produtor, o nosso associado. Nós conversamos com o Luiz Klein, ele que é coordenador do campo experimental da Cotrizal, e trouxe todas essas informações. E assim, nós vamos encerrando o Informativo Cotrizal desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Agrotec Cotrizal é pura inovação, tecnologia e novidade para sua produção. Safras sustentáveis é nosso compromisso, alimentando o mundo com cooperativismo. Na Agrotec o agro tem progresso, plantando soluções rumo ao sucesso. Agrotec Cotrizal, de 25 a 27 de fevereiro no campo experimental da Cotrizal em Sarandi. Participe!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!